Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana coloca no foco hoje, então, o assunto prevenção de acidentes na infância. Acidentes que os nossos convidados aqui já instituíram, que são muitas vezes, ou na maioria das vezes, descuidos. Descuidos da pessoa responsável por esta criança, seja em casa, seja na escola, seja em algum local público. Participam desta conversa o médico pediatra da Sociedade Paranaense de Pediatria, José Vicente Rinaldi, e a assessora da diretoria do Hospital Pequeno Príncipe, Thelma Alves de Oliveira. Lá no segundo bloco, nós ficamos de retomar as propostas de leis debatidas aqui na Assembleia Legislativa. Vou colocar os outros assuntos aqui para vocês opinarem também e para ajudarem na contribuição do que é que muda, de fato, aí esses índices, né? Então, foi colocado lá melhorar a legislação para fabricação e instalação de portões. Criação de uma semana pedagógica para prevenção de acidentes, né? Que quanto mais a gente coloca o assunto em debate, mais cria consciência sobre isso também, e fortalecimento das redes de solidariedade. A minha curiosidade é saber quais os problemas relacionados aos portões. Thelma, por gentileza.
Então, o que, que apareceu lá na audiência, né? Tem alguns, se refere aos portões elétricos, né? Que a maioria deles, aqueles que correm por uns trilhos, né? Ou manual ou elétrico, mas eles são muito pesados. E às vezes as crianças não têm um adulto responsável para abrir o portão. Então vários casos foram contados. Na escola, tinham duas crianças que tinham ficado para fazer reforço escolar, estudando, e elas mesmas foram abrir o portão e as duas tiveram acidente gravíssimo, né? Isso acontece em casa também. Né, com o carro, o portão acaba caindo em cima do carro, em cima das crianças, em cima do adulto. E o que foi avaliado lá é que é preciso ter normas para fabricação, né, para algumas regras de fabricação, para que ele fique mais seguro, né? E a ideia da legislação é um pouco nesse sentido, de descrever, né, o que seria a norma ideal para fabricação e aí sim controlar essa fabricação. Porque vai precisar do portão, né?
Então, é significativo, hein, doutor? Um portão em cima de uma criança, uma televisão, como já aconteceu aqui em Curitiba também, mas um portão...
São coisas que acontecem muito, portões e coisas que não estão presas de uma maneira mais segura. A gente via muito antigamente, hoje já vejo menos, chamada síndrome do tanque. A criança cai uma bola dentro do tanque de cimento, aquele tanque... Eu nem faço ideia de quanto pesa, mas é muito pesado. Sim. E a criança só para pegar a bola e vem o tanque em cima da criança e esmaga, tem esmagamento de tórax.
Hoje eles são de PVC, né, doutora? A maioria, pelo menos, né?
Boa parte, né? Mas você tem os portões, você tem fios de televisão, alguma coisa assim. A criança puxa aquele fio e vem a televisão em cima, que não é coisa leve, né?
Também.
E é uma coisa muito pesada, que pode causar acidentes. Os portões estão entre eles, e principalmente os portões mal instalados e que não tem um sensor para dizer, para saber quando que a criança está com a mão ali no meio, claro, quando tem algum objeto prendendo a abertura dele.
O senhor me fez lembrar dos acidentes com equipamentos eletrônicos, né? Das tomadas também, né? Hoje em dia é muito comum a gente deixar o celular carregando em qualquer tomada, ao alcance da criança geralmente, e a criança vai lá mexer, é um risco também, né? De acidente.
Outra coisa que tem acontecido muito, pela profusão de aparelhos eletrônicos e aparelhos que têm pilhas e baterias, é a ingestão dessas baterias, que são coisas graves, que às vezes pode dar lesões cáusticas graves da mucosa e levar sequelas também bem, bem graves, né? Então essas coisas todas a gente precisa ficar meio atento. Uma coisa que em princípio às vezes me incomoda um pouco é essa legalização de tudo, sabe? Ficar legalizar sobre as coisas. Porque para mim, assim, o mais importante é a conscientização. Porém, eu me lembro quando apareceu a lei de você usar cinto de segurança, aquilo foi uma lei muito impopular. Isso faz uns 30 anos, mais ou menos. E era uma coisa muito impopular. Ninguém, todo mundo falava, ah, põe o cinto se eu quiser, não sei o que e tal. E acabou ficando muito impopular, porém, o resultado disso foi um resultado muito importante. O número de acidentes fatais e de acidentes graves, assim, de sequelas por acidentes de carro, foi muito menor depois da instituição do cinto de segurança. seja, às vezes a gente, eu gosto muito mais da conscientização do que da legalização, claro. Porém a lei às vezes, e muitas vezes, é necessária.
É necessária.
Ela favorece ou prejudica, né? Ouvindo você falar, foi uma coisa que foi abordada por nós na própria audiência, que foi um direcionamento equivocado sobre a questão das armas. Nós, a população, a gente precisa tirar armas e não colocar mais armas. A gente ouve muitas histórias, que é comum no campo ou no interior, tem a espingarda, tem a, né, essa arma que fica disponível. As crianças, não adianta esconder, a criança sabe das coisas, ela descobre e ela vai brincar. Ao brincar, não é igual um liquidificador, não é igual uma coisa que ela pode ter um acidente. A arma mata, né? Então, a gente ouve muitas histórias de crianças que foram brincar, uma matou o irmão, o pai não sabia que o filho ia chegar naquele horário, achou que era um bandido e atirou. Então, assim, é preciso olhar essas leis, né, com crítica, né? Existem leis que, de fato, essas do trânsito, protegem, mas existem leis que expõem e aumentam o risco. O armamento da população, sem dúvida, é um aumento de risco para todos nós. E acho que concordo com o doutor que a consciência crítica, né, a reflexão, ela é muito mais importante, porque o instrumento é um instrumento, quem usa é o homem, né? Então é importante a gente ter isso. Agora, se você tiver um instrumento facilitado, como eu já citei, o carro a 240 por hora, a arma fácil ali numa gaveta, num guarda-roupa escondido atrás das, né? Porque a gente sabe onde é que ficam, né?
Sim.
Escondido
supostamente
atrás,
escondido num guarda-roupa,
etc e tal, ela vai ser sim um risco, e não é um risco de machucado ou muitos é que, de que de nós morte. Colocamos é um risco de morte. Essa gravidade, o brasileiro precisa, isso não é brincadeira. O brasileiro precisa ter consciência disso e acho que precisamos reagir em relação a isso, né? Acho que isso é uma questão muito importante.
Importante de pensar. Bom, estamos encaminhando para o final do nosso programa Em Pauta de hoje, mas queria então que vocês contribuíssem com a gente falando dessa mobilização, mudança de comportamento, redes de solidariedade. O que é que a gente pode colocar de exemplo aqui para os nossos ouvintes, né, a respeito do que é que a gente pode fazer, né? Em casa é ter atenção, ter cuidado. A avó muitas vezes cuida das crianças, já não tem aquela habilidade motora também para proteger as crianças. Então, criar um ambiente seguro pode ser uma alternativa. Dentro de casa, doutor, são muitos os riscos, não é?
Ah, são infinitos, né? A gente acaba fazendo levantamento das coisas que podem acontecer com uma criança no ambiente doméstico, são, assim, são inúmeros, e depende da faixa etária, depende do tipo de criança. Às vezes tem criança que é mais agitada, criança que é mais tranquila, quer dizer, depende de um monte de coisa, que a gente deve fazer o possível e o impossível para evitar esse risco da criança. Existem situações que são perfeitamente evitáveis, mas que não existem condições sociais, por exemplo, tipo essas casas de tipo que você só tem a laje, que não tem coisa, que a criança fica empinando pipa, coisa, tem criança que cai lá de cima, mas não é por além de existir aquele risco, a família não tem condição de construir uma coisa melhor. Então, e não sei se adianta legislar muito sobre isso, porque o cara não tem condição econômica, mesmo, não vai adiantar nada, né? E tem uma série de situações que são como essas. Uma das coisas que você falou, que eu acho importante, é essa visão de comunidade, que aqui no Brasil tem muito pouco. Você vê muito isso entre os norte-americanos, que é aquela coisa da comunidade, de todo mundo se cuidar, um cuidar do outro, um olhar pelo outro e tal. Aqui acaba tendo, em algumas situações poucas, como a gente estava falando, da criança perdida na praia, que todo mundo bate palma e tal, mas são situações pontuais, e a gente não fica olhando muito uma criança na rua, se ela está indo bem, se ela está sabendo atravessar.
Cuidando, né? Cuidando,
a gente não cuida,
em qualquer local.
A gente não
no
cuida.
Shopping, muita concentração de crianças, no muitas shopping. Vezes shopping aqui na capital, né? No interior, centros comerciais, né? Praças.
E muito descuido por parte dos cuidadores, por causa dessas redes sociais, o que fica na rede social ali, acaba não olhando para a criança, perde o olhar da criança, né?
Eu li essa semana algo a respeito, maternidade sem celular. Tire o celular enquanto você estiver cuidando do seu filho, você vai aproveitar muito mais do que o celular, isso sem dúvida,
isso,
né?
Tudo, né? Tudo.
Tem uma campanha muito legal do Dedica, que são videozinhos que mostram os adultos falando no celular e a criança chamando, puxando pela saia, que quer conversar e tal. Então, assim, tem muitos materiais nesse sentido. Mas pegando essa linha, ouvindo o doutor falar das quantidades de risco, às vezes ele vê as crianças crescendo e fala assim, não tem nenhum acidente, né? É um milagre, às vezes é mesmo, pelo tanto de risco que elas correm. Mas é um milagre que pode ser melhorado, né? Que pode ser cuidado. A gente lembra, existe um ditado que diz que para educar uma criança é preciso uma comunidade toda, né? Que não é só a família, não é só o professor na escola, mas todos, né? É, tem uma experiência premiada muito bonita que traz um pouco essa simbologia, que chama assim, para a escola eu vou a pé, né? Que é a ideia de que nos horários de entrada da escola e de saída da escola, os vizinhos ao redor daquela escola, numas duas, três quadras, eles saem para a calçada e vão observar as crianças andando. O que, que faz com que a criança fique protegida? Né? Os moradores todos, é como se criassem uma barreira de proteção para a criança passar. É lindo, né?
Sim.
Porque aí você vê, você consegue ao mesmo tempo estimular a convivência social, responsabilizar e corresponsabilizar os vizinhos, quem está naquela comunidade, e proteger as crianças ao mesmo tempo. O que, que isso vai fazer? Vai afastar aquela pessoa, ou um traficante, ou alguém que está lá para fazer um sequestro, ou sei lá, qualquer tipo de ação.
O malvado para não
ficar tão... O malvado
para
fazer um bullying. O bullying já é suficiente, né? O gordinho que passa lá, e daí sempre tem aquele que fica... Então, observar como que a população pode fazer isso, né? A gente, lá no hospital... A gente tem uma prática assim, a criança sozinha é imediato, você pergunta, cadê tua mãe? Cadê teu pai? Com quem que você está? Né? Isso a gente faz lá no hospital, porque a criança não pode estar sozinha. Temos uma regra que 24 horas por dia tem que ter um familiar acompanhando. Isso é uma regra adotada já há muito tempo e que mudou a vida do hospital e depois virou lei, né? Na presença do familiar cuidando da criança lá dentro do hospital. Mas não só no hospital, né? Eu acho que na escola, em todas as instituições e principalmente para o cidadão comum. A gente estimula muito a denúncia de violência, que eu acho que a gente não pode deixar de falar disso hoje, né? O que que faz a denúncia? A denúncia faz com que você investigue o caso, você faz com que o agressor reduza, né? Você pode responsabilizar e principalmente você pode proteger a criança. Então, a comunidade, o cidadão comum tem sim um papel de responsabilidade na proteção das crianças e adolescentes.
Perfeito, bacana o exemplo e reflexão para a gente, o que a gente pode fazer para contribuir também, não só com os nossos, mas com os filhos da comunidade, né? Agradeço muitíssimo a presença de vocês, tenho que encerrar o Em Pauta de hoje, Dr. José Vicente Rinaldi, pediatra, Thelma Alves de Oliveira, representando o Hospital Pequeno Príncipe, falando sobre estes temas tão bacanas para todos vocês. Lembrando que a ONG Criança Segura disponibiliza no site dela bastante material informativo, tem cartilhas lá bem acessíveis que você pode baixar e receber aí, ter em casa então estas ações aí, sugestões de como melhorar então o ambiente mais seguro em casa também. Agradeço a audiência de todos vocês, obrigada pela companhia, até a próxima semana.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.